Salve, salve, meus queridos ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Seguinte, hein? Rodada perfeita pro Palmeiras, vitória por 4-0 contra o América Mineiro, derrota do Flamengo, empate dramático do Botafogo. Acho que o gol que eu mais comemorei nessa quarta-feira à noite foi o do Coritiba, não foi nenhum do Palmeiras, nem os do Atlético. Mas fato que o Palmeiras abriu aí vantagem na liderança, tem a possibilidade de ser campeão brasileiro já na próxima rodada. Assim como pode acontecer outros resultados, mas o fato é que o Palmeiras precisa de 4 pontos agora para ser campeão. Enfim, uma rodada muito boa para o Palmeiras, um desempenho bom contra o América Mineiro. E hoje eu estou aqui reeditando essa dupla com o Luca Vicchiato, porque meu amigo Luca ficou sério agora, hein? Parece que realmente o título está ficando uma coisa mais palpável.
Ficou sério. Fala Cis, pessoal que tá nos ouvindo. É um grande momento, né, do Palmeiras. Essa temporada que a gente achou em alguns momentos que depois da semifinal ali contra o Boca as coisas tinham ido pro brejo, aparentemente não. Tamo aí, enfim, nessa recuperação maravilhosa. E agora, acho que só caiu a ficha agora, né, que a gente tá a 4 pontos de ser campeão brasileiro mesmo. E, enfim, com esses ótimos resultados, rodada perfeita, como você já bem disse. E hoje um jogo também muito tranquilo do Palmeiras. O Palmeiras sofreu... muito pouco não, né? Não sofreu nada no final das contas e amassou a América do jeito que tinha que ser. E é isso, fantástico.
É isso, fantástico, foi fantástico mesmo. E é interessante, né, Luca? Porque hoje o Palmeiras não tinha o Mike, não tinha o Gustavo Gomes, não tinha o Luan. Então o Palmeiras teve que obrigatoriamente abrir mão dos três zagueiros. A ideia inicial do Abel foi com o Rony. Logo em seguida o Rony toma uma entrada criminosa, o goleiro do América, de maneira inacreditável, não é expulso, e o que já resolveria o jogo para o Palmeiras aos 7 minutos, né, porque o Palmeiras consegue o gol com o Henrique com 1 minuto. Aos 6 minutos o goleiro do América deveria ter sido expulso, aí já teria sido as coisas muito mais tranquilas, e olha que já foram tranquilas, mas como você viu o Palmeiras se readaptando... sem três zagueiros depois de conseguir arrancar no campeonato com três zagueiros, né? Fazia aí 2 meses, mais ou menos, que a gente não via o time com esse sistema de linha de quatro.
Fazia um tempo mesmo, e eu particularmente sou muito fã, né, dos três zagueiros, mas hoje, pela circunstância, a gente precisava ter essa mudança, né? Era normal. E acho que foi uma boa tentativa. É claro que a gente não viu isso até o final, porque o Rony saiu bem cedo, né, com a questão da lesão e tudo mais. Mas acho que foi uma solução interessante botar o Endrick para fazer a ponta, né, fazer a amplitude por ali, pegar para trazer para dentro, porque, querendo ou não, é meio que a mesma característica do Arthur, em termos ali de ser canhoto, jogando pela direita, e só que com mais qualidade, com outras... Enfim, ele entrega outras coisas que o Arthur não entrega. No final das contas, o experimento acabou durando pouco, depois o Arthur vem, o Endrick volta pra dentro, e também funciona bem. Acho que era a ideia, né, que a gente tinha. Manter o Rocha pra fazer a saída de 3, não colocar ele na função do Mike, que hoje não pôde jogar, e botar um jogador de lado de campo mais ofensivo, né, um ponta como o Endrick, e como depois veio a ser o Arthur. No final das contas, era uma mudança esperada, e que no final das contas foi meio que uma boa opção, porque a gente sabia que o América também ia vir meio que para se defender um pouco, apesar de não ter demonstrado quase nenhuma resistência. Ter tido essa disposição do time ajudou fez com que o time fosse mais ofensivo e tivesse um pouco mais de fosse mais agudo, né, principalmente ali pela direita. E é isso, e funcionou muito bem, o Navas jogando bem, sem comprometer em momento nenhum, é muito seguro. Acho que isso foi interessante, o Palmeiras manteve muita segurança hoje. Claro, é contra o América, não tem muito parâmetro, mas mesmo assim, mesmo sem os três zagueiros, o Palmeiras conseguiu ser sólido e a gente não mexeu tanto no time, né? Aquele negócio que a gente fala há bastante tempo. Antes do Palmeiras jogar com três zagueiros, o Palmeiras já jogava com três zagueiros, tecnicamente. Ele defendia com 4, mas fazia a saída de 3 e tudo mais, e daquela maneira que a gente conhece. E hoje voltamos a esse momento e mantivemos essa boa sequência, não só de resultado, como de atuação também.
É isso, boa sequência de resultado, de atuação. Eu achei até interessante, né? Eu tava esperando o Arthur titular hoje. Em determinado momento do dia também saiu na internet que poderia ser o Vanderlan entrando na ala no lugar do Mike. E aí o Piquerez viria fazer um terceiro zagueiro, o Mike ia virar o ala, o Marcos Rocha ia virar o ala, ia inverter o eixo do time. Eu tava esperando essas duas opções mais do que jogar com o Rony, o Endrick e o Breno, confesso, mas, Mas acho que o Abel viu que o América sempre dá muito espaço nas costas dos zagueiros. Hoje o Palmeiras teve muitas chances assim e acabou tentando com o Rony. Deu certo em determinado momento, porque em 10 minutos o Rony teve oportunidade, o Rony recebeu vários lançamentos, o Rony criou uma chance para o goleiro ser expulso e o goleiro não foi. Então, deu certo até certo ponto, mas aí depois acabou tendo que ser substituído. Acho que não mudou muito. Com o Arthur, eu acho que de certa forma até ajudou para equilibrar um pouco o time. Eu acho que... porque o Endrick começou o jogo... e acho que aí dá pra gente daqui a pouco também já aprofundar a anotação do Endrick, mas ele começou o jogo bem aberto pela direita, assim. Mesmo quando ele joga pela direita, normalmente ele joga, assim, da direita pra dentro. Dessa vez ele foi bem... começou o jogo bem de ponta mesmo, assim, colado na linha lateral, bastante aberto. E o Rony de centroavante, o Breno pelo outro lado. Mas eu acho que o Arthur tá mais acostumado a fazer essa função de ficar mais aberto pela direita. Vai, recompõe bem mais do que o Endrick também, então acho que ajudou a equilibrar o time, tanto que depois que o Arthur entra, o Palmeiras também começa a ter mais condição de rodar a bola, porque o time está melhor distribuído. Então acho que a ideia do Abel inicial fez sentido, não tinha muito quem colocar, na verdade, né? Mas a entrada do Arthur acho que também ajudou o time. E aí, antes da gente passar rapidinho para a atuação do Endrick, também queria apontar uma coisa, né? Que acho que hoje foi um jogo importante para, assim, trazer de volta alguns caras. O Flaco Lopes entrou nos últimos 10 minutos e fez 2 gols do nada. É importante para ele ganhar confiança. O próprio John fazia tempo que não entrava. Perdeu o gol, não conseguiu fazer o gol que ele estava buscando, mas ele participou bastante do jogo, voltou a receber uma oportunidade, voltou a ser utilizado nesse elenco. Acho que é uma, de certa forma, foi um resgate dele também. O próprio Arthur, que fazia tempo que não jogava uma minutagem tão grande dentro de uma partida, impreciso em alguns lances, poderia ter feito gol, poderia ter dado assistência, mas acho que ele foi ativo, ele teve explosão, ele foi um cara participativo, e acho que também foi um passo importante para ele voltar a jogar bem. A gente viu um Arthur meio apático, meio apagado, agora a gente viu já um Arthur proativo. O próximo passo é voltar a ser o Arthur efetivo, mas acho que tem alguns jogadores aí voltando a ter uma margem de evolução, voltando a crescer. Então acho que, de certa forma, o elenco do Palmeiras até saiu fortalecido desse jogo, Luque. Não sei o que você achou aí, especialmente do Arthur, né, que foi quem teve um papel mais relevante hoje, fazia tempo que não tinha.
Sim, não, é bem isso mesmo. Eu acho que o Arthur hoje não foi um bom jogo dele, mas como você falou, mais proativo, um pouco mais participativo, né, no final das contas. E ele é um cara que, no final das contas, ele tenta bastante, né? Ele não é um cara que... Ele, como eu posso explicar isso? Ele erra bastante, mas é porque ele tenta muito. E ele não tá no melhor momento dele, isso é normal, mas hoje já foi uma evolução. Acho que contra o Fortaleza ele não chegou a entrar mal e hoje ele também, por mais que tenha cometido alguns erros, foi mais participativo, foi mais importante pro time. E acho que é perfeito isso que você falou, cara, desses caras que entraram no segundo tempo, como o John, como o Flaco Lopes, recebendo essa oportunidade, aproveitando bem. Acho que o John até, apesar de não ter feito o gol, criou boas chances, teve boas oportunidades. Muitas das chances que ele perdeu não foi muito culpa dele ali. O Flaco Lopes entrando bem também, sendo uma boa opção, em comparação, por exemplo, ao Breno, que por mais que o time hoje tenha ido muito bem, o Breno perdeu a chance que teve, foi um cara, é aquele cara que a gente não confia muito. Então é importante ter o Flaco Lopes num momento positivo nessa reta final, vai que em algum momento é necessário para destravar um jogo, para voltar atrás, precisando de um resultado em algum momento. E enfim, acho que é bem por aí mesmo. Acho que hoje individualmente todo mundo pôde florescer, né, digamos assim, tirando alguns, tipo o Breno Lopes. Mas enfim, o Naves, por exemplo, jogou muito bem, e os meninos que entraram depois, como o John, o Flaco Lopes, também tiveram uma... O Fabinho também achei que entrou bem, participando bastante do jogo. É um cara que acho que... eu entendo que nesse momento, para a comissão técnica, o Rios encaixou ali no time, tudo bem. Mas o Fabinho é um cara que tá meio que pedindo passagem. Em algum momento ele pode ser mais utilizado. Acho que pro começo da temporada que vem seria muito interessante ter ele mais nessa posição de... não dentro de campo, mas nessa posição de ser alguém importante no elenco para entrar em segundo tempo, para começar algumas partidas menos importantes e ganhar mais minutagem. Então acho que hoje, mais uma vez, ele foi bem. Então é isso, o Palmeiras crescendo do ponto de vista individual, enquanto o coletivo também tá bem ajeitadinho.
Eu vou cometer o erro aqui, que muitos comentaristas esportivos e galera que trabalha com esporte comete, que é o de querer adivinhar as coisas. Mas eu diria que, assim, se fosse pra falar, quem que seria, assim, uma surpresa pra 2024? Um cara que a galera talvez não conte que vai ser importante, tão importante assim, e que eu acho que pode ter um papel bem importante no time, é o Fabinho, porque é, o Rios, assim, é um cara que tá encaixado e tal, mas eu não vejo esse teto tão alto. Agora, o Fabinho tem um teto mais alto. O Aníbal, teoricamente, é o cara que vai chegar para ser titular, mas não dá para saber quão complicada vai ser essa adaptação. Numa dessas, o Fabinho, que está pedindo passagem, aproveita uma dificuldade inicial do Aníbal e pega o lugar dele. É, eu acho que esse mundo é bem impossível. Não vou cravar nada para não me aprofundar ainda mais no erro de prever o futuro. Mas voltando para o Hendrick, vou deixar você falar, Luca, mas eu, assim, só para dar uma pincelada antes... melhor jogador em campo do Palmeiras pra mim, mas é assim, importantíssimo gol, impressionante a precisão. Ele nunca, sempre que ele corta pra essa perna esquerda, nunca sai uma jogada normal, né? Sempre é uma coisa, sempre a finalização dele é absurda, mas eu fiquei bastante impressionado como ele tava à vontade. Eu não sei se esse foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras, talvez tenha sido. Provavelmente vão dizer o Botafogo também, né? Mas eu acho que foi assim. O que ele. Ele passou uma sensação de, pela primeira vez, na minha opinião, vocês podem ter outra interpretação, mas assim, totalmente dono do time, Luca, pra mim.
Não, sem dúvida, ele botou a bola debaixo do braço e foi, né? Eu acho que contra o Botafogo, eu acho que eu concordo no ponto que foi assim, de ponta a ponta foi a melhor atuação dele, porque contra o Botafogo no primeiro tempo meio que ninguém foi bem, né? E ele não fugiu muito disso. E hoje, não, realmente, pô, cara, logo no primeiro momento, um dos primeiros lances do jogo, ele saca aquele gol, é inacreditável, né? Você fica maluco e, enfim, foi um ótimo momento, facilitou muito a vida do Palmeiras, e hoje acho que concordo também, ele foi esse cara, acho que o Palmeiras até podia ter feito mais, acho que no primeiro tempo, principalmente, o Palmeiras produziu mais para fazer mais gols, né? Só que a bola não tava entrando, chegava em alguns momentos, o Breno Lopes que a gente falou, coitado do Breno Lopes, mas enfim, errando bastante, teve uma bola que o Piqueires cruzou na cabeça do Arthur e ele acabou cabeceando para fora, enfim, mas o Palmeiras criou bastante, o Hendrick tem muito a ver com isso, né? Ele teve um momento quando o América dá uma crescida ali nos 25, 30 minutos do primeiro tempo e passa a ter um pouco mais a bola, que o Hendrick vai buscar a bola na saída de bola do Palmeiras, ele participa ali da construção também no meio campo, então é realmente isso, botando a bola debaixo do braço e indo, cara, acho que foi bem... É bem nesse aspecto mesmo, e é muito importante ter ele nesse momento, é um momento muito positivo para ele do ponto de vista individual, e que ele tá sendo muito importante pro coletivo, né, acho que isso que você falou também de ter... É que hoje foi uma situação pontual contra o América, onde você tinha o Mike fora, o Gomes fora, mas ele ter voltado a jogar por dentro logo no comecinho do jogo, né, com a saída do Rony, meio que deixou o time mais equilibrado, mais forte defensivamente e com mais liberdade também para ele atacar, o que é importante. E como você disse, ele não estava jogando, mesmo quando ele jogava pela direita, ele jogava mais na entrelinha do que dando amplitude mesmo pelo lado, como começou o jogo de hoje. Então acho que foi, enfim, acho que um dos melhores jogos mesmo dele com a camisa do Palmeiras, muito solto, né, em campo. E eu achei o Palmeiras no geral, não sei se tem alguma coisa a ver com o gol logo no começo, mas o Palmeiras mentalmente estava muito forte, psicologicamente hoje, eu até pensei que eu não tinha visto, eu confesso que eu vi poucos jogos do América no ano, então por mais que a pontuação seja essa, né, e o time já esteja rebaixado, não, e que assim, por mais que o time já esteja nessa situação com essa pontuação, eu falei, cara, às vezes os caras conseguem, né, dificultar um pouco a nossa vida. O Goiás, que era um time, tudo bem que era, enfim, era uma situação um pouco diferente, mas há umas rodadas atrás, o Goiás, que era um time tecnicamente ruim, que tava numa situação ruim, dificultou a nossa vida e a gente conseguiu fazer um gol só no finalzinho. Eu fiquei imaginando, putz, será que contra o América esse cenário pode se repetir? E isso não aconteceu, porque o time tava muito forte mentalmente e também pelo gol logo cedo, que também tem a ver com essa força do time. E concordo 100% que o Hendrick hoje acho que foi o melhor jogo dele, talvez, dos recentes, assim, sem dúvida nenhuma.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$5 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/análiseverdão e faça parte.
O que me chamou muita atenção foi a liberdade do Hendrick, especialmente no momento que ele que entra o Arthur e o Hendrick volta a jogar centralizado. Cara, o Hendrick caiu para todos os lados, o Hendrick voltou muito para construir jogada na altura dos meias, na altura dos volantes. Por isso que eu fiquei com essa sensação de Hendrick dono do time. Porque pela primeira vez, talvez, na Era Bell, talvez mais até do que o Veiga, eu vi um jogador com liberdade para andar para onde ele quisesse em campo. É totalmente o oposto do que o Abel pensa de futebol, e é o Abel se adaptando à característica do jogador que ele tem, do jogador que tem decidido os jogos para ele, mas é impressionante mesmo, assim, a liberdade que o Henrique teve é uma coisa raríssima na carreira do Abel, uma coisa dificílima da gente ver. É totalmente o oposto do que a gente via do centroavante do Palmeiras, que era o Rony até pouco tempo atrás. E o Henrique se sentindo bem, participando, realmente contribuindo assim. Aí, nesse ponto, acho que é interessante a gente observar os comportamentos dos outros também. Porque, beleza, assim, o Hendrick ter liberdade para se movimentar, criar jogada, ir para onde ele se sente mais confortável, na região que ele se sente mais confortável em campo, nada contra, assim que ele rende melhor, assim que ele tem ajudado pra caramba o Palmeiras, então tá valendo. Mas se você, o seu centroavante ficar saindo da referência o tempo inteiro, alguém tem que fazer essa função, alguém tem que, senão você perde profundidade, senão a defesa pode subir à vontade. Então, você precisa, no momento que o Henrique sai, alguém precisa ocupar esse espaço para ocupar o zagueiro. E aí, eu vi o time bem coordenado hoje fazendo isso. Assim, sai o Henrique da referência, entra o Breno. O Breno enfia um pouco mais entre os zagueiros. O Arthur, muitas vezes, buscando também um espaço ali mais de profundidade, jogando mais no limite da linha do impedimento. O próprio Veiga, em alguns momentos, o Zé Rafael com liberdade para chegar. Então, assim, o Hendrick com liberdade para fazer o que ele faz de melhor, para flutuar, mas o Palmeiras preparado para compensar a ausência de uma referência nesses momentos que o Hendrick sai para flutuar. Então acho que isso que eu achei bem interessante, assim, isso foi muito legal, isso é o que me deixa mais confiante ainda nesses últimos dois jogos, sabendo que o Palmeiras está realmente encontrando uma maneira de complementar as peças, Lucas. Acho que isso foi bem bacana e também, de certa forma, mostra um processo natural das coisas. Do Hendrick subir, do Hendrick começar a evoluir, entender como o time joga, depois o Abel começar a encontrar o lugar dele, e depois de quase um ano de profissional, o Hendrick se sentindo totalmente confortável. Eu acho que foi uma transição muito barulhenta do Hendrick pela mídia que ele sempre atraiu desde os 9 anos, mas no fim das contas eu acho que as coisas estão seguindo um caminho natural muito legal e ele tá botando o Palmeiras debaixo do braço e levando, se tudo der certo, rumo a um título, que é tudo que todo mundo espera, né? O moleque vem, se adapta, sobe, é protagonista, dá um retorno esportivo e depois é vendido por bizilhões.
É isso, é literalmente isso. Não, ele foi, enfim, acho que é bem por esse caminho, não tem mais nada a acrescentar.
Aliás, para finalizar aqui, né, acho que não tem como a gente não pensar nos próximos dois jogos, na situação da tabela, porque agora é isso, gente, assim, literalmente dois jogos, não tem mais muita projeção, assim, hoje o Flamengo perdeu o Atlético Mineiro, então a gente tem 66 pontos no Palmeiras, com 19 vitórias, e depois atrás você tem Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, todos com 63, eu acho. O Palmeiras teve uma rodada perfeita hoje, Luca. Porque, assim, a coisa mais importante eu acho que era o Flamengo não ganhar. Isso aconteceu. Mas também esse empate do Botafogo. Porque, assim, o Botafogo vem numa decrescente, vem numa queda absurda, mas uma vitória, de repente, o Botafogo ia se ver totalmente vivo no páreo, faltando dois jogos. O Botafogo faz o gol aos 50 minutos do segundo tempo e ainda consegue tomar um empate. E eu achei muito importante esse resultado porque você consegue ter um resultado positivo pro Palmeiras que tá totalmente fora do script, porque o Botafogo pegou o Coritiba rebaixado. Então, assim, é aquele jogo que você vai falar, não, esse não vamos contar com o tropeço do Botafogo, porque é o Coritiba rebaixado. Mas o tropeço aconteceu, isso é muito importante, e dá uma margem de erro pro Palmeiras também, porque são duas pedreiras pela frente. Engana-se quem acha que vai ser de boinha. O Fluminense hoje deu um baile no Santos, o Cruzeiro é um time com muitos problemas, mas defensivamente é um time forte também, que pode chegar jogando a vida no último jogo. Então, acho que assim, Luca, foi a rodada perfeita pro Palmeiras conseguir ter a tranquilidade para fechar o campeonato nos próximos dois jogos.
Perfeito, perfeito. Eu tô procurando aqui a tabelinha que a gente fez no grupo do análise em relação a... Acho que foi um pouco antes do Palmeiras e Botafogo, que a gente fez assim, vamos ver como que a gente projetou, né? E a gente realmente projetou uma vitória contra o Coritiba, depois uma vitória contra o Santos ainda. Então, assim, olha que maravilha. Não, e realmente acho que é isso. Porque essa margem de erro que o Palmeiras tem é fantástica, cara. Porque, querendo ou não, a gente fala em 4 pontos... Mas o Palmeiras também tá numa situação de, em termos de critério de desempate, que 3 pontos são muito tranquilos, né? Acho que ninguém chega na gente se a gente abrir 3 pontos. Mas assim, 4, vamos trabalhar com 4. Então assim, o Fluminense tem essa questão de que pode ser que poupe ou não, mas hoje, por exemplo, como você bem disse, ganhou do Santos com grande facilidade e tudo mais, vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro é um time que, por mais que esteja numa situação tranquila, vai estar brigando ainda talvez até na última rodada para não cair, e se não tiver também, vai jogar meio sério, né? A gente viu hoje, por exemplo, o Coritiba jogando super sério, já rebaixado, mas enfim. Então é isso, o Palmeiras ganha essa margem de erro, mas foi uma vitória, foi uma rodada realmente perfeita. Eu particularmente não esperava a vitória do Galo. Eu achava que o Galo pudesse segurar um empate lá, dificultar o jogo. Mas, cara, 3-0. E acho que, assim, esses 2 pontos, o que você citou bem do Botafogo e do Flamengo, assim, é a questão anímica, cara. Como esses caras vão chegar para as próximas rodadas? Tipo assim, a gente estava tão perto e agora, né, tão longe, assim. Então, é muito complicado. E acho que até o próprio Galo, tô abrindo aqui a tabela do Galo. É uma situação também muito complicada, né? Vai jogar contra o São Paulo em casa, depois tem o Bahia fora. Eu não vejo assim, eu vejo mais... Acho que o grande problema era o Flamengo e o Botafogo talvez tentando voltar ali. Acho que tirando isso fica meio complicado. E hoje a gente tirou praticamente os dois da não tirou os dois da rodada, vamos com calma. Mas o Palmeiras deu um salto muito grande. E o mais importante, jogando bem, sem sofrer nada. E com esses caras perdendo muito no ponto de vista mental. Eu senti, como eu falei hoje... Não sei se foi por conta do gol logo no começo, mas o gol logo no começo também pode ter a ver com isso. O Palmeiras forte psicologicamente, falou assim, cara, vamos jogar contra o América, já rebaixado, lanterna, mas a gente vai lá e vai ganhar, jogar com seriedade, é isso, e vamos ficar na frente, né? Ficar com essa tranquilidade para ser campeão. E agora é isso, faltam 3 pontos e meio, vai, vamos colocar assim, Palmeiras ser campeão.
Excelente descrição. É isso, vamos deixar tudo às claras aqui. Realmente eu acho que assim, cara... No domingo é uma parada duríssima. Tomara que o Fluminense poupe uns caras aí. O Cano tomou amarelo, pelo que eu vi, e tá suspenso. O que realmente é uma grande notícia, mas assim, não é só o Cano no Fluminense, né? O time é forte. Então, vamos ver. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que até pela forma como o Palmeiras defende, o Palmeiras tem sofrido com times como o Fluminense de aproximação, toque de bola. Então, assim, vai ser uma parada dura. Eu fico... Acho que a atitude do time hoje, como o Lucas tanto falou, me deixa confiante, assim, de que, passado todos os problemas do ano, o Palmeiras tá chegando numa condição... Tá chegando num jogo pra bater campeão. Então, acho que... Assim, eu tô confiante na atitude do time. Acho que o Palmeiras vai ser muito intenso na partida. Tem que aproveitar muito o Endrick, se não tivesse lesionado hoje, nos contra-ataques. Mas, cara, é o jogo em casa, a situação ficou bastante favorável. Se o Botafogo tivesse ganhado hoje, acho que eu meio que obrigaria o Palmeiras a ganhar os próximos 2 jogos. Agora tem até uma margem de erro, às vezes se o jogo embaça contra o Fluminense, dá um empatezinho antes de jogar fora, não precisa ficar bitolado em ser campeão já no domingo, porque tem mais 2 rodadas. E vamos analisando, fazendo as contas. Mas é verdade, cara, no domingo o Palmeiras, assim, tem uma chance incrível de deixar o campeonato, de botar 9 dedos na taça. Porque se o Palmeiras vence, o Palmeiras não pode mais ser ultrapassado em pontos, só pode encostar o número de pontos. O Palmeiras vencer chega a 69... Botafogo, Atlético e Flamengo só vão poder chegar a 69 também ao final do campeonato. Mas assim, o Palmeiras tem 7 gols de saldo a mais que o Botafogo. Para tirar isso em 2 jogos, muita coisa. tem 8 gols de saldo a mais para o Atlético Mineiro, então para tirar isso em 2 jogos também é muita coisa. É, e o Flamengo, o Palmeiras tem 16 gols a mais de saldo, o Flamengo não vai passar o Palmeiras em saldo de jeito nenhum. Então, assim, uma vitória, mesmo que os outros adversários também ganhem os jogos, não garante um título matematicamente, mas na prática vai deixar o Palmeiras com um saldo praticamente impossível de ser ultrapassado. Então, assim, domingo é o dia. É o dia pra...
É o dia, não.
Pra evitar
assim,
o drama também, né?
É, não, é o dia pra evitar o drama, o jogo em casa e tudo mais, vai ter toda uma... Essa questão, mas assim, é o que você falou, um empatezinho não é de se jogar fora. Se a gente empatar com os caras, a gente precisa ganhar do Cruzeiro só na última rodada. De novo, né, a gente não quer chegar nesse ponto assim. Mas é o que você falou, cara, é isso. O Palmeiras vai ter um jogo muito importante contra o Fluminense. Tem toda essa questão do gramado sintético também, que eles estão reclamando um monte e que isso pode vir a ser uma preocupação aí pro Fluminense, que tem um campeonato pra jogar aí, apesar de que não tem muita gente falando sobre isso. E é isso, o Palmeiras tá num bom momento. Como você falou, o Palmeiras tem tido dificuldade, até contra o próprio Fluminense esse ano. Acho que foi um jogo em que o Palmeiras não foi tão mal, mas assim, perdeu e notou-se a dificuldade do Palmeiras em jogar contra o Fluminense. Mas, enfim, faltam 3 pontos em tese pra gente passar a régua.
É isso. Então, resumindo, domingo um jogo importantíssimo. Acho que o segredo, como sempre, é focar só no jogo do Palmeiras. A torcida não, mas os jogadores sim, foca só no jogo do Palmeiras. O Palmeiras depende só de si, então não tem por que ficar perdendo tempo com os outros. Vai ser um jogo difícil, mas dá pra ganhar. Mas também sabedoria pra caso encrespar, também conseguir arrancar um pontinho. E pro Palmeiras ser campeão domingo, precisa que Galo, Botafogo e Flamengo não vençam. O Galo joga no sábado com o São Paulo em casa, então já vai dar pra saber de antemão o resultado do Galo, e se o Galo, enfim, já vai ter essa questão resolvida. O Flamengo joga com o Cuiabá no Maracanã, no mesmo horário do Palmeiras, e o Botafogo joga com o Cruzeiro, o Botafogo em casa, só às 6:30 no domingo. Então o Palmeiras, assim, mesmo que vença o Fluminense, ainda vai ter que esperar o jogo do Botafogo pra saber se ganha o título real no domingo ou não. Mas, assim... Foco em vencer o jogo. E é isso, hein, Luca? Obrigado pela sua companhia. E é melhor parar de falar, porque a gente tá começando a ser repetitivo pelo simples fato de que a gente está ansioso.
Não, é literalmente isso. Agora é só ansiedade a mil, mas enfim, valeu, Assis, pessoal que nos ouviu aí até o final. É isso, cara. Cara, que ano do Palmeiras, mais uma vez, aos trancos e barrancos, mas chegando aí agora, como a gente já falou, faltando 3 pontos e uns quebrados aí, faltando um pi pra ser campeão. O Palmeiras... Isso. Isso. Aí, enfim, mas é isso. É pensar no nosso jogo, focar no nosso jogo. E tá tudo nas nossas mãos. Enfim, é isso. Um abraço, até a próxima. Espero voltar aqui com esse título já encaminhado.
É isso. Esperamos uma comemoração muito breve. Obrigado pela sua paciência. Lembrando sempre você aí de olhar os nossos links aqui na descrição do episódio. Tem para nossas redes sociais, onde você tem conteúdo todo dia. Então você que só ouve nossos podcasts, eles saem 2 vezes na semana. Saem só quando tem jogo do Palmeiras. Mas na rede social tem conteúdo todo dia. Você que vê só o nosso YouTube, não tem vídeo todo dia. Tem vídeo umas 2-3 vezes por semana, mas não todo dia. Na rede social tem todo dia, então vai lá. E também tem, claro, link para você usar cupom de desconto na Centauro, apostar com 20% de bônus na KTO. Então tem bastante coisa boa, dá uma olhada. De novo, agradecendo sua audiência. Nos ouvimos, nos falamos no próximo jogo, que promete muito. Haja coração, amigo.